Bom, Srs. Deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Antes de mais, saudar a presença dos membros do Governo. Srs. Deputados, peço o silêncio na sala, por favor. Saudar então os membros do Governo, cumprimentar o Sr. Ministro Manuel Castro Almeida e os senhores Secretários de Estado que o acompanham, o Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Dr. Hélder Reis, e o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Hernani Dias. Srs. Deputados, como têm conhecimento, esta audição conjunta entre a 6ª Comissão e a 13ª Comissão, aproveitar já para saudar o Sr. Presidente da 6ª Comissão e os senhoras e senhores deputados que integram esta comissão, e vamos dar início com a grelha de tempos que foi distribuída. Como sabem, este requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A grelha está distribuída e é do conhecimento de todos. Terá uma intervenção inicial o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda até 8 minutos, à qual se segue a resposta do Governo até 8 minutos. Iniciamos então uma primeira ronda onde existe a alteração dos minutos de intervenção, tendo em consideração o princípio da proporcionalidade e da representatividade, e num total máximo de 122 minutos. Iniciaremos depois então a segunda ronda de 2 minutos. A resposta do Governo será dada imediatamente após a intervenção dos grupos parlamentares, exatamente com o mesmo tempo, e as inscrições a serem feitas para a segunda ronda, eu solicito que sejam feitas até ao final da primeira ronda, junto dos serviços. Os membros do Governo terão como resposta à segunda ronda o somatório das intervenções até um máximo de 30 minutos. Srs. Deputados, assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria naturalmente agradecer a presença do Sr. Ministro. Todas e todos conhecemos bem o contexto das alterações a esta lei e o debate público que esta alteração tem gerado. Essa é a primeira nota, é de ausência de debate público que estava implícito na intenção do Governo ao aprovar uma alteração à lei desta dimensão, que põe em causa, ou pelo menos altera profundamente, os instrumentos de ordenamento do território e até o paradigma do ordenamento do território que estava a ser seguido até agora. E recordo que esse paradigma tinha sido vertido em lei pelo governo do PSD anterior e, portanto, muitos desses instrumentos com princípios contraditórios com aqueles que agora são aplicados vinham, como já foi subejamente dito, até da autoria de ministros do PSD, e eu lá chegarei, mas isto apenas para dizer que é uma alteração de uma dimensão que claramente não avisa, nem parece ser ajuizado fazê-la num período entre o Natal e o Ano Novo, quando o país está naturalmente distraído com as festividades e, portanto, não permite um debate público. Que aquilo que está a acontecer neste momento prova que era necessário. E muito desse debate tem vindo, pouco a pouco, a contradizer. Não vou desmentir, porque para desmentir era preciso que o Governo tivesse apresentado alguns dados ou alguns factos que ainda não fez, mas pelo menos a contradizer os principais argumentos do Governo para fazer esta alteração ao ordenamento do território. E eu queria fazer-lhe perguntas muito concretas, algumas que até agora são inexplicáveis. Uma delas é. Se o objetivo desta alteração que facilita a conversão de solo rural em solo urbano é facilitar ou aumentar a disponibilidade de casas a preços moderados, e atenção que aqui a promessa do Governo não é apenas aumentar a disponibilidade de habitação, é aumentar a disponibilidade de habitação a preços moderados, por que razão é que o critério do arrendamento acessível foi retirado da lei? Ou seja, porque é que um operador privado que beneficie desta alteração de reclassificação dos solos beneficia dela com condicionalismos caso faça uma revenda, mas caso decida ele próprio fazer uma operação de arrendamento, não tem limites ao arrendamento nem fica obrigado a nenhum condicionalismo de arrendamento moderado? A segunda pergunta, que tem a ver também com os preços, prende-se com as expectativas que o próprio Governo criou em relação àquilo que vai acontecer. O Sr. Ministro deu declarações em que disse que especular não é bonito. E parece ser essa a salvaguarda que o Governo tem para impedir a especulação sobre estes terrenos. Eu recordo que das audições que fizemos na Assembleia da República resultou a notícia de que o valor moderado que, permitido pelo Governo permite a especulação imobiliária em 95% dos municípios. Foi isso que vieram cá dizer várias associações e foi isso que veio cá dizer também a arquiteta Helena Roseta. Os dados dizem que em 95% dos municípios onde a lei terá impacto, recordo que há municípios onde não há terrenos, não há tanta disponibilidade de terrenos para conversão, a lei fará os preços da habitação subir e, portanto, quando o Sr. Ministro diz que os investidores só querem um retorno de 6% do seu investimento, porque essa é a média de retorno do negócio imobiliário deste setor ou desta dimensão. E, portanto, os preços serão mais reduzidos porque cumprirão os 6% de rentabilidade face ao preço do terreno. Eu pergunto é como é que o Ministro vai garantir que esta sua expectativa se converte em realidade. Se está tão convencido que a expectativa dos promotores é apenas 6% de rentabilidade, porque é que não coloca esse limite como o limite de mais-valias a retirar na lei? Porque é que não coloca esse limite como o limite que pode ser de valorização do negócio imobiliário resultante destas operações urbanísticas? Isso, atenção, isso não faria, da nossa perspectiva, com que esta lei resolvesse o problema da habitação. O que eu pergunto é se vai levar às últimas consequências a expectativa que criou em relação ao preço da habitação que o Governo entende que esta lei vai produzir. Por outro lado, tivemos também a notícia de que a taxa de esforço que resulta do valor moderado, entre aspas, das habitações, é proibitiva ela própria em quase todo o território. E, portanto, se não houver outros limites que não aqueles que estão previstos na lei, se não for incluído o arrendamento a custos controlados, eu pergunto-lhe para quem é que é, a quem é que esta lei serve. Porque ela certamente não contrariará os preços que têm vindo a ser praticados em Portugal e, pelo contrário, o que ela fará é criar grandes fortunas imobiliárias de um momento para o outro pela rapidíssima valorização dos terrenos rústicos. E, aliás, nós temos tido também muitos alertas em relação a isso. Outras questões que nos têm colocado têm a ver com o facto da lei dos solos criar a possibilidade de construção em solos que integrem áreas de infiltração máxima de aquíferos ou zonas instáveis de vertentes inscritas em Reserva Ecológica Nacional ou em terras férteis de Reserva Agrícola Nacional. Nós sabemos que está excluído as terras particularmente férteis ou particularmente destinadas à agricultura, mas a verdade é que nem toda a agricultura do território português se dá nas terras com potencial ou com mais potencial agrícola. Muito, ou pelos dados que nós recolhemos, grande parte, se não a maioria da agricultura em Portugal, faz em terrenos que não são os terrenos que estão classificados com maior potencial agrícola. Além das questões de salvaguarda do ponto de vista de aquíferos e de zonas instáveis de vertentes. E pergunto-lhe como é que esta lei assegura que não vai haver construção nestas zonas onde claramente até hoje não deveria existir e deveria ser proibido construir. Pergunto-lhe também como é que reage aos riscos de impermeabilização do território que foram aqui alertados e tenho a certeza que ouviu sobre essa matéria a arquiteta Helena Roseta sobre o ritmo de impermeabilização que o território tem estado a sofrer. A última pergunta nesta ronda tem a ver com a sustentabilidade destas medidas. Esta lei permite criar aglomerados urbanos sem que as áreas urbanas pré-existentes e infraestruturadas estejam esgotadas. A lei anterior, e o ex-ministro Moreira da Silva fez questão de fazer essa salvaguarda na lei anterior, requeria a necessidade de análise da viabilidade económica financeira para garantir a racionalidade que, do ponto de vista da expansão dos terrenos urbanizáveis, que seria ela própria um travão à especulação. O que eu pergunto, para terminar, é se entende que o argumento que presidiu à lei, o argumento do ex-ministro Moreira da Silva, que presidiu a esta racionalidade, não faz sentido sobre a necessidade de avaliação económico-financeira deste tipo de operações urbanísticas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, até 8 minutos para dar a resposta ao requerente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou ter o maior gosto em responder, eu creio que a todas as questões que a Sra. Deputada Joana Mortágua aqui colocou, mas permitam-me que eu possa primeiro transmitir uma posição global do Governo sobre os propósitos desta lei. E porque o tempo é escasso, eu entendi preparar aqui um texto que passo a ler-vos. Portugal vive uma situação de crise habitacional grave. Construíram-se tantos fogos por mês em 2002 como durante meio ano em 2022, ou seja, 6 vezes menos. Os preços das casas são proibitivos, inacessíveis para a classe média. As 26 mil casas que estavam projetadas no PRR, mais as 33 mil casas que este Governo decidiu adicionar, são uma pequena parte das necessidades de habitação. Visam dar resposta aos que vivem em situações de maior carência. Mas a crise da habitação vai muito para além dessa franja mais desfavorecida. É essencial dar resposta à falta de habitação para a classe média. Para os médicos, para os professores, para os bancários, para os enfermeiros, etc., etc. O Governo também já tomou medidas para facilitar a procura. Isenção de IMT, isenção de imposto de selo, garantia pública no crédito à habitação, mas tudo isto não é suficiente. É agora a vez de tomar medidas do lado da oferta, libertar solos para construir mais habitação. Não é o Governo que vai libertar solos. O Decreto-Lei não liberta solos. Vai, isso sim, permitir que os municípios, que são as autoridades locais, os eleitos locais, aqueles que foram eleitos para defender os seus territórios, possam libertar solos se e quando entenderem necessário e sempre dentro dos limites e regras estabelecidos na lei. E não se vai construir arbitrariamente. A lei não o permite. Não são quaisquer solos que poderão vir a ser utilizados para construir habitação. Os solos com aptidão agrícola, classe A e B, não poderão ser utilizados. Também não podem ser utilizados solos de áreas classificadas, por exemplo, a Rede Natura, em zonas de perigosidade, em zonas abrangidas por programas especiais da orla costeira, em áreas de risco de inundações, em aproveitamentos hidroagrícolas, nas faixas marítimas de proteção costeira, praias, dunas, margens de cursos de água das lagoas, lagos e albufeiras, zonas ameaçadas pelo mar e zonas ameaçadas pelas cheias. Tudo isto é o que vem escrito na lei. Em todas estas áreas, o diploma proíbe a construção. Além disso, nas demais áreas onde seja permitida, tem de existir um parecer técnico fundamentado dos serviços municipais ou de outra entidade contratada com competência técnica para o efeito. É outra obrigação legal. E acrescenta à lei que devem ser planeadas e executadas medidas de salvaguarda da preservação dos valores e funções naturais fundamentais. Não se diga, portanto, que não há preocupações com a sustentabilidade ambiental. E também não vai ser possível construir casas no meio dos campos ou no meio da floresta. A nova lei exige expressamente que seja assegurada a consolidação e a coerência da urbanização a desenvolver com a área urbana existente. O objetivo é consolidar a malha urbana, preencher vazios ou alargá-la de forma coerente. Não pode haver dispersão ou guetização. Em qualquer caso, têm de existir ou ser garantidas infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva. Exige-se ainda que a reclassificação para solo urbano seja compatível com a estratégia local de habitação. Com tudo isto, como pode dizer-se que a nova lei permite construir sem planeamento, sem estudos técnicos, em qualquer lado, sem respeito pelos solos férteis ou pelos riscos ambientais? Uma simples leitura do decreto-lei demonstra precisamente o contrário. Esta lei foi pensada de forma a assegurar o absoluto respeito por todas essas condicionantes. Nem poderia ser de outra forma. E que preços terão as novas casas? Estabelecemos no decreto-lei que 70% da área total de construção se destine à habitação pública ou habitação de valor moderado. Partimos do pressuposto que o aumento da oferta de casas em terrenos de menor custo irá, naturalmente, reduzir os preços da habitação. Por mera cautela, para dissuadir qualquer tentação especulativa, o decreto-lei fixa preços máximos que estão claramente abaixo dos preços correntes no mercado da habitação. Valores moderados, portanto. Reforço este dado. O Governo estabeleceu preços máximos, colocou um limite, não fixou o preço a que estas casas serão vendidas. Com base nos indicadores estabelecidos no decreto-lei, o preço máximo que um T2 com 90 metros quadrados pode atingir será de 264 mil euros na Amadora, 226 mil euros em Gaia, 217 mil euros no Montijo, 208 mil euros na Maia, 197 mil euros em Coimbra, um T2, 179 mil euros em Braga e 150 mil euros em Vila Real. Quem, nestas localidades que referi, ande à procura de casa, sabe muito bem que não encontra atualmente casas novas com valores desta ordem. Os valores médios nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nas capitais de distrito são, em face da lei, 20%, os valores médios nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto ou nas capitais de distrito são, em média, 20% mais caros que os valores máximos definidos no decreto-lei. Isto é o contrário da especulação. São preços anti-especulativos. Tínhamos de tomar medidas para garantir que os preços das casas não continuem a crescer muito mais do que a inflação, como atualmente acontece. A alternativa era baixarmos os braços e deixarmos tudo como está. E como está, já vimos que não está bem. Não terá sido por desonestidade intelectual que alguns disseram que esta lei favorecia a especulação. Terá sido apenas porque não levaram em conta que o preço da mediana, que serve de base à limitação dos preços, se refere a casas usadas e não a casas novas. Com efeito, é necessário levar em conta que 79% das casas vendidas são usadas. Em 2024, apenas 21% das casas vendidas eram casas novas. Ainda de acordo com o INE, o preço das casas novas foi 50% acima do preço das casas usadas. Sendo assim, a mediana do preço das casas vendidas, novas e usadas, refere-se necessariamente a uma casa usada. As políticas públicas não podem fechar os olhos à realidade. Têm que resolver problemas de pessoas concretas num tempo determinado. Há 10 anos havia oferta de casas no mercado e não havia compradores. Hoje o cenário é o oposto. Não podemos endeusar dogmas que paralisam e deixar os jovens casais sem casa. Os jovens reclamam de nós medidas corajosas para resolvermos o seu problema de habitação. É esse o nosso dever.
Para concluir, Sr.
Queremos
Ministro.
Que o PDM... Estou a terminar, Sr. Presidente. Queremos que o PDM continuem a ser o grande instrumento de planeamento do uso e aproveitamento dos solos. e assim continuará a ser, mas queremos evitar esperar 5, 6 ou 7 anos por uma alteração ao PDM. Queremos soluções tecnicamente sustentadas, mas expeditas. É o que espera de nós quem anda à procura de casa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos início agora à primeira ronda. Terá a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Tem a palavra, Sra. Deputada, até 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada por poderem vir cá antes de fazermos o debate na sexta-feira, porque acho que é muito útil podermos fazer estas audições antes de fazer a discussão aqui no Parlamento. Eu ouvi atentamente a sua intervenção e, portanto, pegava em algumas das suas palavras para incorporar aqui algumas das nossas questões e críticas a este diploma. Bom, a primeira nota que não posso deixar de dar é da importância e da prioridade que damos na construção de um conjunto de medidas para a habitação. O foco, e para o Partido Socialista o foco sempre foi o reforço das respostas para a classe média, algo que não é contraditório com aquilo que o Ministro aqui disse, mas obviamente que o foco foi colocado na habitação pública e por isso é que na legislação que já hoje está em vigor e que é alterada por este decreto-lei, as medidas de simplificação e medidas de alargamento dos solos já estavam previstas, mas para a habitação pública. E por isso essa foi a dimensão que consideramos importante neste equilíbrio, que é um equilíbrio difícil de fazer e que nos obriga aqui a um rigor na forma como fazemos, como apresentamos as alterações legislativas. Ainda assim, o Partido Socialista também o disse, estamos a discutir este diploma de forma construtiva, tendo em conta um objetivo de alargar também os promotores daquela que deve ser a habitação pública ou com apoio público para poder chegar à classe média. E eu centrava-me aqui na questão da classe média e na questão do preço que aqui já foi falado. Nós temos hoje um conjunto de indicadores previstos na lei, seja da habitação a custos controlados para venda, seja para a habitação a custos controlados para arrendamento acessível, que efetivamente, por lapso ou não, está omisso neste diploma, seja para a habitação pública. E estes indicadores permitem-nos, desde já, fazer a tal equação, tendo em conta o objetivo. E se me permite, acho que é aqui que estamos com alguma divergência, ou pelo menos com alguma priorização diferente na forma como olhamos para este diploma. Porque o objetivo central do diploma deve ser, efetivamente, responder às famílias. E se é para responder à classe média, a equação no fim é certo que ela tem que casar para um investidor privado. Um projeto privado implica uma rentabilidade. E o Partido Socialista não coloca isso fora da equação. Mas pressupõe também eu saber a quem estou a responder com o modelo que está definido. E o modelo da habitação a custos controlados que hoje existe, e vou dar alguns exemplos concretos de projetos que estão em curso de habitação a custos controlados, onde o IVA é a 6% também. Estes modelos a custos controlados têm, por exemplo, no Algarve, com alguns projetos que conhecemos, uma média metro quadrado de 2 mil euros. Se olharmos para os últimos dados do INE, da mediana, que aqui usamos como referência, e se olharmos também para a região do Algarve, o valor que temos para essa zona é de 2.735 euros o metro quadrado. Se acrescentarmos os 25% acima da mediana, estamos a falar de 3.400 euros o metro quadrado. Se olharmos para uma habitação de 80 metros quadrados, usei este como referência, estamos a falar de uma diferença de uma casa que neste momento, nos projetos que estão com o referencial de preço que está hoje na lei, de 160 mil euros, para um valor, usando este critério, e certo, estou a fazer a equação colocando no limite máximo que está previsto no preço moderado, que muito provavelmente será aquele que será utilizado, falamos de 272 mil euros, o que quer dizer uma diferença de 100 mil euros. Eu não estou a colocar a equação na perspectiva que o Sr. Ministro colocou de baixar face àquele que é o valor da casa usada. Eu estou a olhar para aquela que deve ser das casas novas. Eu estou a usar o referencial que deve ser mais importante nesta equação, que é quem estou a responder. E eu, se estou a responder à classe média, eu respondo com uma casa a 160 mil euros. Tenho algumas dúvidas que responda com uma casa a 272 mil euros. E por isso, esta é a primeira questão que lhe deixo aqui. O porquê de termos num projeto que já faz uma alteração, no fundo, uma partilha de 70% para a classe média e 30% a preço de mercado, e, portanto, já dá aqui uma rentabilidade adicional ao privado, o porquê de mudarmos um conceito de habitação a custos controlados que, na verdade, visa responder às famílias da classe média e que no próprio diploma de habitação a custos controlados prevê a majoração até 6%, sempre que o promotor seja privado, precisamente pela preocupação com a rentabilidade. E da parte do Partido Socialista nós temos muitas dúvidas e muito poucas certezas sobre esta alteração do preço moderado naquele que deve ser o objetivo central, que é responder à classe média, e por isso é que consideramos fundamental poder avaliar aquele que era, na verdade, o preço e a fórmula já definida na lei para o preço moderado, para além desta componente que referi de enquadrar também o arrendamento acessível. E permitam-me, porque não resisto, deixar também esta nota, que é certo, eu ouvi o Sr. Ministro falar das medidas já tomadas pelo Governo em matéria de habitação, mas relembro que essas mesmas medidas de aplicação de benefícios ao crédito de habitação, o que fez foi disparar os preços da habitação ao longo dos últimos trimestres do ano. E, portanto, é importante, efetivamente, fazermos medidas que baixem o custo da habitação. Nós temos muitas dúvidas que seja este critério de preço moderado que faça baixar o preço da habitação. Relativamente aos solos que são utilizados e à abertura que é feita neste diploma, há efetivamente um conjunto de limitações ou de exceções à utilização de solos rústicos neste diploma. Mas há para nós também algumas preocupações em alguns conceitos que aqui estavam referidos. E que, na verdade, eu coloco mesmo na tónica dos conceitos, porque ouvindo o Sr. Ministro, as preocupações parecem as mesmas. Quando fala em consolidação urbana, refere que efetivamente a preocupação é, no fundo, os territórios, as zonas que estão próximo das zonas urbanas e que permita a tal consolidação. Mas o conceito de contiguidade era precisamente isso. E nós tivemos aqui a ANMP com a mesma preocupação e, no fundo, a fazer a sugestão que pudéssemos voltar ao conceito que existia de contiguidade, ainda que pudesse, nesta avaliação que fazemos conjunta, de perceber se o conceito de contiguidade está ou não, é ou não perceptível, que o conceito de contiguidade não pressupõe, no fundo, a ligação direta de um terreno com outro, mas pressupõe a contiguidade de espaço urbano, no fundo, que é a preocupação. E, portanto, também aqui, Sr. Ministro, colocava-lhe esta questão do porquê da mudança do conceito de contiguidade, tendo em conta que ele, até para a própria Associação Nacional de Municípios, já responde a uma preocupação, havendo, sabemos nós, da parte da Associação Nacional de Municípios, uma vontade de alargar os solos, há também uma preocupação com esta mudança de conceito e perguntava-lhe o porquê desta mudança de conceito. Assim como também uma dimensão que estava prevista na lei, que deixou de existir, que tem a ver com o solo disponível. O conceito de solo disponível, que está hoje na lei, hoje não, estava na lei, prevê uma avaliação da oferta e da procura. O conceito de oferta pressupõe existir oferta, não é só existir o solo. E, portanto, a dimensão do solo urbano estar efetivamente disponível já existia na equação e na demonstração que tinha de ser feita nos termos legais para a transformação do solo. E esse critério é retirado. E para nós, Partido Socialista, havendo obviamente uma visão muito construtiva desta matéria, até porque em 2023 tivemos a mesma discussão, preocupa-nos o porquê de retirarmos esta dimensão de verificação de solo disponível, porque efetivamente nós devemos, existindo solo urbano disponível, nesta equação que referi, nós devemos priorizar esse solo disponível. E por isso também lhe deixava esta pergunta, nesta primeira intervenção, do porquê de fazermos esta alteração. Terminava mesmo com estas três questões mais concretas, sempre com a base com que iniciei. O Partido Socialista é muito construtivo na leitura desta lei e é muito crítico nas duas alterações fundamentais que temos vindo a referir. Preço, no novo conceito de preço moderado e na questão da contiguidade. Não por não considerarmos que devemos encontrar mais instrumentos e devemos continuar a trabalhar para ter mais habitação, mas porque consideramos que estas alterações podem ter impactos negativos e contrários ao que se pretende, seja na resposta a quem queremos chegar, que é à classe média, seja naquela que é a dimensão também para nós importante quando fazemos esta legislação, que tem a ver com a questão urbanística, de consolidação urbana, mas também de garantia de que o solo urbano tem prioridade nas políticas de habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro Manuel Castro da Almeida para responder até 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Eu vou talvez começar pela questão da contiguidade. Quero dizer-lhe que nas variadíssimas versões que este diploma teve antes de chegar ao Diário da República, a expressão da necessidade de contiguidade esteve quase sempre presente. E foi já muito na parte final do diploma que me chamaram a atenção do seguinte ponto. Mas contiguidade é exatamente o quê? Se termina uma casa, há uma rua, pode-se construir do outro lado da rua? Isto é contiguidade ou não? Em bom rigor, não é contiguidade. Contiguidade significa estar encostado. Então, se de um lado se pode construir e se formos construir do outro já não se pode, já não é contiguidade do aglomerado urbano? E se for a 50 metros, é contigo? E se for a 100, ainda é contigo? E face à dúvida sobre o que é contiguidade, nós abandonamos este conceito geométrico, digamos assim, e pusemos na lei um conceito mais arquitetónico, mais urbanístico, que foi pôr na lei que é necessário que seja assegurada a consolidação e a coerência da urbanização a desenvolver com a área urbana existente. Consolidar o aglomerado urbano. Isto é basicamente é fechar os vazios urbanos e poder expandir em coerência com o anterior. Portanto, é fazer crescer em coerência, o que significa que se eu tenho aqui ao lado umas casas de resto do chão, eu não vou fazer agora prédios de 5 ou 10 andares ao lado, ou o contrário, tem que haver coerência no crescimento urbano. Portanto, mas senhora deputada, não é por aqui que nos vamos desentender, com toda a certeza. Se o Partido Socialista tiver uma boa formulação para esta preocupação, que é totalmente comum, nós estamos totalmente receptivos a isso. O que nós queremos evitar, e aparentemente estamos de acordo, é que queremos evitar pulverização. Não é possível agora ir se construir no meio de uns campos ou no meio de uma floresta. Estamos todos de acordo com isso. É preencher vazios urbanos e fazer crescer o aglomerado urbano de forma harmoniosa e de forma coerente. Vamos dizer contiguidade? Prefere dizer continuidade? Encontremos a formulação que queira significar isto que eu acabei de dizer e sobre o qual, aparentemente, estamos totalmente de acordo. Portanto, as críticas que eu vi para aí escritas de que agora íamos construir no meio dos campos e no meio dos matos, que ia ser, necessário fazer novas infraestruturas, estradas, arruamentos, novas redes viárias e novas estações de tratamento de águas residuais e de abastecimento de água, etc. Tudo isso é de quem não leu o diploma. A sua segunda questão sobre solo disponível. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, senhora deputada. A lei que está publicada não proíbe nenhuma possibilidade de construção onde atualmente ela é permitida. Ou seja, todas as soluções são permitidas. Nós queremos é acrescentar uma nova solução. Se os solos urbanos existem, existem. Mas, pelos vistos, são poucos. Os poucos que existem são caros. Os solos urbanos estão muito caros, estão excessivamente caros, e é isso que torna as casas caras. Porque o preço do betão, e o preço do ferro, e o preço dos tijolos em Mogadouro é quase o mesmo do preço do ferro, dos tijolos e do betão em Lisboa. Em Lisboa, ou Eiras, ou em Cascais, ou na Amadora, ou em Vila Franca. Porquê então a diferença do preço? Está sobretudo no terreno. Os terrenos urbanos estão muito caros. A solução de fazer baixar o preço das casas é fazer baixar o preço dos terrenos. Aumentar a concorrência no preço dos terrenos. Eu ouço às vezes dizer, dizem-se nestas coisas do planeamento e do urbanismo, há muitas frases feitas e muitos chavões, demasiados chavões. A senhora deputada já ouviu de certeza dizer que os planos diretores municipais em vigor dão para construir Portugal, um Portugal com 40 milhões de habitantes. Já ouviu isto? Também já ouvi 30, já ouvi 80, já ouvi muitos números. Eu vou-lhe dar um número preciso, que não é sobre o número de habitantes, mas é sobre qual é a disponibilidade de solos urbanos que estão disponíveis. Pegamos no caso concreto aqui da área da Grande Lisboa. Na Grande Lisboa estão disponíveis os solos urbanos não edificados correspondem a 33% dos solos urbanos. Portanto, um terço dos solos urbanos não estão edificados. Mas, neste conceito de solo urbano não edificado, faz parte a Avenida da Liberdade, o Marquês. É Marquês que se chama ali, a zona onde, onde os clubes se juntam a fazer na rotunda. É o Marquês, exatamente. O Parque Eduardo VII faz parte dos solos urbanos não edificados. São solos urbanos não edificados. Entram neste número dos 33% de solos urbanos que não estão edificados. E mais, o Logradouro das... Mas podemos pegar no Palácio de Cristal no Porto e na Avenida dos Aliados. A situação é exatamente semelhante. substitua por Avenida dos Aliados e Palácio de Cristal. Mas ouça, a Estação Agronómica do Oeiras está classificada como solo urbano não edificado. Não é suposto ir lá construir, não está no mercado da construção, não é? O Palácio Marquês de Pombal, toda aquela zona do Palácio Marquês de Pombal é solo urbano não edificado, mas não está disponível para construção. Portanto, o espaço disponível, verdadeiramente disponível para construção, não é tanto assim. E mais, faça agora as contas, veja que o logradouro das moradias que existem em Lisboa, em Vila Franca, em Sintra, em Cascais, no Porto, na Maia, onde quiser, o logradouro das casas é considerado solo urbano não edificado. Então vamos construir agora uma casa do logradouro de outra casa, do jardim de outra casa? Portanto, é preciso ver que este conceito de solo urbano não edificado tem que ser olhado com atenção e de certeza que depois de ouvirem isto, os deputados entendem que não há tanto solo urbano disponível para edificar. Está na hora de aumentar a oferta de solos para habitação, senão não vamos resolver o problema do preço caro das casas. Se não fizermos nada, as casas vão continuar a subir. Senhor deputado, este ano que passou, 2024, o preço das casas em Portugal cresceu 10%. Foi o país da Europa onde as casas mais cresceram, com uma inflação de 2% e tal. Então nós não, eu faz sentido que nós aproximemos, o mínimo da ambição é que as casas não cresçam mais do que a inflação. Deviam até crescer menos porque já estão demasiado caras. Portanto, temos que fazer alguma coisa. E agora, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Está quase a acabar o meu tempo, não é? Mas é que eu tenho que ir à questão do preço, mas a questão do preço não se resolve. A questão do preço não se resolve em 10 segundos. Eu vou, sim. Falamos já a seguir sobre esse assunto, então, para eu respeitar o meu tempo. Vamos à questão do preço com tempo suficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por cumprimento criterioso do tempo. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado João Valia Azevedo. Tem a palavra até 8 minutos.
Muito obrigado. Eu partilharia com o Sr. Deputado Almiro Moreira a intervenção 4-4 e depois a resposta conjunta no fim. Cumprimento o Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro, senhores secretários de Estado. O Grupo Parlamentar do PSD saúda a pedra no charco que este decreto-lei representa, o fim do marasmo, a alteração de paradigma que passa por maior responsabilização do poder local, que é eleito. O PSD, não quer demais recordar, é contra o caos urbanístico, contra a urbanização dispersa, contra o desordenamento do território. Nada, nenhum destes princípios fica em causa com este decreto-lei. Mas, ao mesmo tempo, o PSD considera que é necessário construir algumas centenas de milhares de fogos nos próximos anos. E este decreto-lei é finalmente um impulso decisivo do lado da oferta, coisa que o Partido Socialista foi incapaz de impulsionar. O Bloco, enfim, entra num delírio, parece não achar isto, fala em prédios devolutos, terrenos por urbanizar, é contra resolver o problema da habitação com mais casas, acha que 3 milhões de pessoas caberiam no Conselho de Lisboa, colapsaria toda a área metropolitana de Lisboa no Conselho de Lisboa, porque o resto é sabe-se lá onde. Como se o Conselho também não tivesse disponibilizado dezenas de milhares de fogos em terrenos urbanizados ao longo dos anos, falo de Quilheiras, do Parque das Nações, hoje em dia, na Alta de Lisboa. Na altura gostava de saber qual seria a reação do Bloco. Não, nem pensar construir em Quilheiras, nem no Parque das Nações, vamos aproveitar o que existe. Esquece que os solos urbanos incluem, como aqui foi explicado, uma grande parte que não está edificada, nem é edificável, portanto talvez se consiga 40 milhões de habitantes até no Conselho de Lisboa, com prédios de 100 andares ou mais, no Parque Eduardo VII ou em Monsanto. Monsanto também é zona urbana no Conselho de Lisboa. Mas espero que o Partido Socialista não entre neste delírio do Bloco que quer resolver o problema de habitação sem casas. Um segundo ponto muito importante é que o PSD tem disponibilidade para fazer ajustamentos em consonância com o que o Sr. Ministro aqui demonstrou. Por exemplo, incluir estes requisitos de contiguidade ou densificando com uma formulação adequada às exigências de consolidação e coerência com as áreas urbanas existentes, mas sem criar dificuldades de interpretação, entraves, situações absurdas, além de todas as outras que quem quer licenciar, quem quer promover construção enfrenta hoje em dia. Em terceiro lugar, o PSD considera que esta medida é complementar, não vai ser a bala de prata, é complementar a outras soluções. Queremos também, lá iremos, a simplificação de licenciamentos. Gostava de perguntar a quem ataca tão diligentemente estas medidas se apoia medidas radicais de simplificação dos licenciamentos. Esses sim que são um caldo de corrupção por criarem dezenas de pequenos poderes discricionários também nas nossas câmaras. Não nos eleitos, mas nos pequenos poderes que polulam os serviços das câmaras. Não há como negá-lo. Enfim, quem ataca estas medidas também está disposto a desbloquear processos de divisão de heranças? Há alguma ideia, alguma iniciativa? Não ouvimos. É esta a questão. Nós não ouvimos quem diz que há outras soluções e que o centro das cidades deve ser renovado. Nós não ouvimos qualquer solução e não ouvimos durante anos. Portanto, gostava de perceber quais é que são essas soluções. Depois é muito importante dizer que urbanizar novos solos é mais uma opção. É uma opção, não tem de se fazer, não é obrigatório. As câmaras vão avaliar, vão decidir caso a caso, mas vão ter essa opção. E se isso acontecer e se houver uma grande procura por esses solos, é porque, de facto, há escassez. Se não houver, não haverá procura por esses solos. Mas eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, eu já tentei várias vezes explicar que, nesta casa, que estas alterações fornecem uma opção e que os preços que estão plasmados no crédito de lei são preços máximos, não são os preços obrigatórios. É uma loucura argumentativa que ouvimos aqui variadas vezes. Parece que os preços que estão no decreto de lei vão ser os preços máximos. Até se diz, o Bloco diz isto, que com as taxas de esforço exigidas não se construiria nada àqueles preços. Então não haveria procura, não haveria sequer oferta, porque não haveria mercado para essa habitação. Portanto, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe se consegue explicar de outra maneira, porque eu sinto-me incapaz, que estas alterações significam uma opção e os preços que estão plasmados são um referencial para não se construir a qualquer preço, são um referencial, mas se trata de preços máximos e não de preços de mercado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora para completar o tempo do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. A palavra ao Sr. Deputado Almindo Moreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Naturalmente, e acho que isto é evidente para todos, que há falta de habitação em Portugal. E essa falta de oferta é que nos levou ao aumento do preço. E por isso, queria aqui começar com esta nota. E também citar a Presidente da Associação Nacional de Municípios, que ontem disse que os autarcas fazem parte da solução do problema da habitação. De boa fé, com o espírito de cooperação com o Governo e em benefício dos portugueses, faremos desta lei um instrumento criterioso que ajude a corrigir o mercado da habitação. Isto foi dito ontem pela Senhora Presidente da Câmara de Matosinhos, e Luísa Salgueiro, e Presidente da Associação Nacional de Municípios. E é este o meu enfoque na minha intervenção, porque quando esta audição foi convocada, requerida a pedido do Bloco de Esquerda, o discurso era é um convite, esta lei é um convite à corrupção. Era isso que era dito na altura, e saúdo que, entretanto, tenham, fico satisfeito que, entretanto, tenham, de certa forma, suavizado o discurso, porque, de facto, é inaceitável que se coloque sobre os autarcas esta visão generalista de que somos todos corruptos. E eu, quando digo todos, porque eu também sou autarca, e por isso, naturalmente, que não posso ter respeito sequer por quem levanta este tipo de acusações sem qualquer fundamento ou prova. Os autarcas já deram, ao longo de todos estes anos, razões e motivos de que todos nós ficamos satisfeitos com o que o poder local fez em Portugal e, por isso, não podemos, de maneira nenhuma, e refuto completamente que os autarcas...
Sr. Deputado, peço desculpa interromper, Sr. Deputado, eu peço que reduzam o ruído na sala, todos estamos interessados em ouvir a intervenção do Sr. Deputado. Pode concluir.
E, por isso, Sr. Presidente, dizia, não podemos ter, de facto, respeito por quem levanta este tipo de acusações sem qualquer prova ou fundamento. E por isso, Sr. Ministro, as questões que lhe faço é o que nos pode dizer ou dizer àqueles que nos dizem que vamos destruir a natureza e o equilíbrio ambiental. o que podemos dizer àqueles que não acreditam nos autarcas e que estamos a simplificar e a desburocratizar em excesso? Que medidas e requisitos estão a ser considerados para apoiar as autarquias nas adaptações a estes novos procedimentos? E, por fim, porque eu também tenho uma área de estatística e saúde muito este tipo de iniciativas, como será efetuada a monitorização da eficácia das alterações e que indicadores serão utilizados para avaliar o seu impacto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra ao Sr. Ministro para a resposta até 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos Srs. Deputados que colocaram questões. Deixe-me dizer, antes de mais, Sr. Deputado João Vale Azevedo, que partilhamos totalmente desta leitura de que este diploma traduz, significa, pressupõe uma valorização do poder local, sem dúvida nenhuma. Há quem tenha pouca confiança no poder local. Eu tenho muita confiança no poder local. Eu acho que o poder local foi de todos os poderes, ao nível do Estado, aquele que desde o 25 de Abril mais fez pela qualidade de vida das pessoas em Portugal. É o poder local que melhor usa os recursos públicos, apesar de algum desperdício que também tem, mas é de certeza o que tem menos desperdício. E esta lei tem uma grande preocupação de ajustar a solução à situação concreta de cada concelho. E é por isso que esta lei não diz onde é que se pode e não pode construir. Esta lei abre a possibilidade de os autarcas, os eleitos locais, aqueles em quem o povo escolheu porque tinha neles confiança, são eles que vão decidir o que é melhor para o uso do território de cada concelho. É muito difícil fazer uma lei que seja simultaneamente eficiente em Sintra e em Vimioso, em Almada e na Póvoa de Varzim. São realidades diferentes. E a solução qual é? É confiar nas pessoas que estão em cada local, nos melhores de cada concelho, para defenderem os interesses da sua terra. Da sua terra. A terra é deles em primeiro lugar. E há valores universais e nacionais que nós todos partilhamos. Mas a terra é deles em primeiro lugar. Não invertam as coisas. Em segundo lugar, esta norma, já só porque falou de corrupção, eu queria dizer também o seguinte. A transparência e a simplificação são os maiores adversários da corrupção. Transparência e simplificação são os maiores adversários da corrupção. E aqui nós temos decisões tomadas, em primeiro lugar, na sequência de uma proposta técnica, que é obrigatória. Há tempos eu ouvi alguém, já não sei quem, contar a história, dizer vamos voltar aos tempos antigos em que um vereador aparecia com um processo debaixo do braço e dizia vamos aqui aumentar aqui a área construtiva deste e daquele. Isto não é possível. Tem que haver um estudo técnico fundamentado que é apresentado à reunião de Câmara, a Câmara vota e depois vai à Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal acham que vão ser todos corrompidos? Bom, se houvesse alguma tentativa de corromper os membros da Assembleia Municipal, eu estou a crer que ao menos haveria alguma testemunha para o denunciar. Eu creio mesmo que a transparência, esta abertura que se faz numa Assembleia Municipal, é a melhor defesa que se pode fazer da luta contra a corrupção. E também a simplificação, porque justamente este diploma vai simplificar alterações no uso do solo, mas vai pôr como guardião do solo os autarcas de cada terra. Agora, eu sei que isto para alguns é uma aberração. Para algumas pessoas, os autarcas são mesmo os inimigos da terra, dos interesses locais. Bom, mas aí estamos em desacordo profundo, porque do meu ponto de vista, os autarcas são os principais defensores dos interesses locais. Ninguém me vai convencer do contrário. E se houver exceções, que sejam denunciadas, evidentemente. Se houver exceções, que sejam denunciadas e que sejam punidas, como é óbvio. aprecio pouco pessoas que fazem, que atiram o anátema de corrupção para cima das autarquias, se ao menos não fizerem uma denúncia, se não tiverem uma acusação concreta, que apresentem ao menos uma suspeita, mas que façam algo de concreto para combater a corrupção. Lançar o anátema da corrupção sobre as autarquias não é, do meu ponto de vista, um bom serviço à democracia. O Sr. Deputado João Vale Azevedo, o Sr. Deputado Almir Moreira, coloca a questão de pergunta: vamos nós destruir a natureza? Fossem todas as leis tão bondosas para a natureza como esta é. Eu queria fazer aqui com os senhores deputados um pequeno exercício. Imaginem que esta lei tinha uma utilização espetacular e iriam ser construídos, e eu não acredito que sejam, mas que iam ser construídas 100 mil casas por ano ao longo de 5 anos. Teríamos construído 500 mil casas. Resolvíamos o problema da habitação em Portugal. E sabem os senhores deputados que percentagem do solo rústico nós teríamos utilizado para resolver o problema da habitação em Portugal? É muito menos do que 1% do solo rústico existente em Portugal. Muito menos do que 1%. Portanto, quando se diz destruir a natureza, bom, vejam a dimensão do que estamos a falar. Isto era se fossem construídas 500 mil casas, porque como eu já ficarei muito feliz se forem construídas 50 mil casas ou 100 mil casas ao abrigo deste decreto-lei, estamos a falar de 0,1% de 0,1% do solo rústico existente em Portugal. Portanto, isto não é relevante, não é estatisticamente relevante, dirá o Sr. Deputado Almir Moreira, o valor que vai aqui ser utilizado. E só vai ser utilizado solo rústico que seja inapto para a agricultura ou que não tenha riscos ecológicos, porque esse está proibido à sua utilização. Mas eu acho que a lei está cuidadosa. Sinceramente, acho que a lei está feita com cuidado, está feita com equilíbrio. Agora, é uma lei que muda alguma coisa e procura mudar alguma coisa. Procura que se ofereça em Portugal aos jovens casais casas a preços moderados, acessíveis, atingíveis, chamem-lhe o que quiserem, preços que as pessoas possam pagar. É esse o ponto. Quanto à questão do preço, o Sr. Deputado João Vale Azevedo disse, e bem, que o que nós definimos aqui são preços máximos. E já agora faço notar o seguinte, não tenho nenhuma dúvida que os preços máximos que estão aqui definidos estão, usando o caso que vai ser mais... Onde a questão da habitação se põe com a maior gravidade, como todos sabem, é nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nas capitais de distrito. São estes 50 casos que são os casos mais graves. E diria que é para estes que nós temos, sobretudo, de trabalhar. É neste que temos de pensar, é aqui que o problema é aqui que o problema é mais grave. E nestes casos aqui, os preços máximos que estão definidos na lei estão significativamente abaixo dos preços correntes de mercado. Os exemplos que eu dei, quando eu digo que se pode comprar o preço máximo previsto na lei para uma casa em Vila Real, são 150 mil euros, um T2 com 90 metros, novo, isto pode ser replicado por imensas situações do país, por dezenas de municípios do país, onde a lei fixa como preço máximo o valor de 150 mil euros, 150 mil euros para um T2 com 90 metros. Se tem que concluir, Sr. Presidente, e falo-ei com gosto, voltarei ao tema mais tarde, então, pedindo paciência à senhora deputada que colocou a questão inicialmente, mas eu lá voltarei.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É sempre um gosto ouvir as explicações do Governo, e não que o Governo se calme, de qualquer forma. Passaremos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da 6ª Comissão e a quem desejo um bom regresso. Cumprimento, naturalmente, o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e os Srs. Deputados, naturalmente. Sr. Presidente, eu gostava de começar por agradecer ao Bloco de Esquerda e à deputada Joana Mortágua o requerimento, porque faz sentido. Faz sentido falarmos nesta comissão, nestas audições, de especulação e corrupção. E isto remete-me para dois pensamentos não muito distantes no tempo. Sr. Deputada Joana Mortágua, recordar-se-á certamente de um autarca do Bloco de Esquerda, chamado Ricardo Robles, que, enquanto vereador da Câmara Municipal de Lisboa, comprou à Segurança Social um prédio por 347 mil euros. Espanto nosso, quando passado pouco tempo, o vendeu por 4 milhões. Ele que era, e passo a citar, o crítico do carrossel da especulação. Isto é um exemplo do Bloco de Esquerda. Depois, permita-me também utilizar o termo carinhoso com o qual era tratada a Anita do Bloco, a senhora Presidente da Câmara Salvaterra de Magos, Ana Ribeiro, acusada, imagine-se, a única Presidente de Câmara que o Bloco teve em toda a vida, falsificação de documentos por ilegalidades na adjudicação direta de uma empreitada. Obra, e isto é importante, Sr. Presidente, fixarmos isto. A obra foi feita em 7 meses e, após estes 7 meses, foi adjudicada no valor de 124 mil. Senhora Deputada, o Bloco de Esquerda no seu melhor. Porquê que fez este requerimento? Para falar mal dos autarcas? Só se for os do Bloco. Os poucos que o Bloco teve, está aqui os dois exemplos. Muito obrigado, Senhora Deputada, pelo requerimento. Deu-nos muito jeito. Aliás, até lhe digo mais, o prédio do autarca de Lisboa, Ricardo Robles, estava junto ao Museu do Fado. É este o Fado do Bloco. É isso mesmo. Bom, mudando de assunto. Sr. Ministro, eu ouvi-o com atenção e tenho estado a ouvir e a acompanhar tudo o que o Sr. Ministro tem dito sobre esta matéria. E eu pergunto ao Sr. Ministro, como é que o Sr. Ministro... Sr. Presidente, eu gostava de... que o Sr. Ministro ouvisse as questões. Isto a mim não me incomoda nada.
Estamos todos interessados em ouvir as questões.
Isto demonstra inquietação.
Pode continuar com as perguntas. Os apartes são regimentais. Eu não estou a ouvir, não consigo ouvir daqui o que está a ser dito, mas peço-lhe que continue, porque estamos todos muito interessados em ouvir a sua intervenção.
Muito obrigado. Tem
a palavra, Sr. Deputado.
Eu pergunto ao Sr. Ministro como é que, enquanto interessado e fortemente interessado nesta temática, tem um secretário de Estado, com todo o respeito da administração local e do ordenamento, Dr. Hernani Dias, que foi autarca em Bragança, que a esposa e os 3 filhos têm uma sociedade chamada MCRH Singular Limitada, Sociedade por Cotas, capital social de 1.000 euros...
Sr. Deputado, peço desculpa interromper. Vamos tentar centralizar no objeto do requerimento.
Não, mas estamos a falar no objeto, Sr. Presidente.
E tentar centralizar no objeto do requerimento, se conseguir enquadrar aquilo que está
muito
a fazer
bem,
acusações.
Então vamos passar à lei dos solos, Sr. Presidente.
Porque eu creio que tem tanto conhecimento. Deixe-me concluir, Sr. Deputado. Tem tanto conhecimento do regimento como eu e sabe que esses casos a serem expostos devem ser enviados imediatamente ao Ministério Público. E pedimos para centrar a reunião naquilo que é a competência que está atribuída pela Comissão, se me permitirem concluir, relativo ao requerimento. Tenho a palavra, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e que o tempo não seja contado, precisamente por causa disto.
Está parado o tempo. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que eu não ia falar de algo que não estivesse já no Ministério Público. Está no Ministério Público, está na Procuradoria Europeia este processo. Não estamos a julgar ninguém, estamos a falar de casos que estão no Ministério Público e na Procuradoria Europeia. E Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas um secretário de Estado da Administração do Local e do Ordenamento, que tem uma matéria importantíssima em mãos como esta, peço desculpa, Sr. Presidente, mas os casos que vou reportar a seguir, que têm a ver com a Lei dos Solos, não podem passar em claro. E isto é um tema atual.
Senhores deputados, peço a vossa atenção. Se o senhor deputado considera que a sua intervenção vai de acordo ao que está no requerimento e da Lei dos Solos, então o senhor deputado terá que fazer a sua intervenção sobre a qual é responsável. Obviamente, eu apenas tenho a responsabilidade de tentar centrar o debate. E o debate deve ser centrado naquilo que está no âmbito do requerimento. Mas tem a palavra para concluir, obviamente, depois da advertência ou da chamada de atenção, que é o mais correto, de continuar nos termos e nos modos que considerar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que se isto fugisse do âmbito da, da Comissão e do requerimento em concreto, eu não estaria a expor e a perguntar ao Sr. Ministro o que isto pode implicar, porque naturalmente, quando eu ia falar aqui do Vítor Scária e da Alexandra Reis, isto não é para aqui chamado, isto são outros temas. Não são outros temas. Senhor Deputado Costa, se quiser falar dos casos de corrupção do seu partido, que estão provados,
Sr. Deputado, que estão provados,
podemos falar. Não lhe admito que fale dos nossos colegas assim, sem nada estar provado. Rigorosamente nada, não lhe admito.
Sr. Deputado.
Não lhe admito.
Sr. Deputado.
Vocês têm casos de corrupção provados no seu grupo
parlamentar. Sr. Deputado, vamos centrar o debate.
Provados.
Vamos centrar o debate.
Nós não temos José Sócrates
para evitar de suspender os trabalhos. Portanto, vamos centrar o debate naquilo que está no requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, respeitar a presença dos seus membros do Governo.
O último partido.
Os seus membros do Governo, Srs. Deputados, se continuarmos com este registro. Srs. Deputados, eu vou pedir desculpa ao Sr. Ministro, os trabalhos estão interrompidos durante 5 minutos.
Nós não temos ninguém com dinheiro dentro de garrafas de vinho. Juízo. Ganhas juízo, nem parece teu. Nem parece teu.
Não, calma não, faça uma falta de respeito.
Então, estar a acusar colegas com base em notícias falsas? Que é isso?
Tem que haver respeito.
Mas que é isso?
Estamos a brincar.
Pelo amor de Deus, pá. Ganha lá juízo. Não sei o quê, pá. Juízo. Juízo.
E as mães? E então? Isso está provado?
Tem provas contra
então, calma,
a
luta.
Tem provas.
Nós é que sabemos como é que a coisa funciona.
O homem tem quais certos
balas. Quer dizer, ao gabinete dele? Quer dizer ao gabinete dele?
Do António Preto. António Preto, o homem da mala.
Quem é o António Preto?